Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora da gente analisar o mercado do boi e tem informação nova. Está surgindo aí o boi de 310. Mas é o boi geral, o boi comum? Enfim, isso a gente vai entender que tipo de boi está sendo precificado nesse patamar. E, mais do que isso, saber se é um patamar que veio para ficar ou não, se tem força para se consolidar aí. Quem nos ajuda com essa análise é o Caio Junqueira. O Caio está falando com a gente direto lá de Presidente Prudente, direto da Cross Investimentos. Bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Conta um pouquinho mais para a gente desse novo patamar 310 aí para arroba. Que tipo de animal é esse? E é um patamar que veio para ficar, Caio?
Bom dia, Alexander. Boa tarde já, né? Boa tarde a todos os ouvintes. Esse é um prazer poder falar aí para vocês. Alexander, então, o que a gente viu aí que aconteceu a semana passada... ao longo da semana passada foi realmente concretizar alguns negócios em termos de volume, qualidade, peso da boiada, qualidade e proximidade com a indústria, principalmente com essas indústrias habilitadas para o mercado chinês. Foi uma consolidação de alguns negócios, não foi uma consolidação, mas foram alguns negócios recorrentes aí de animal de até R$310 por arroba, sendo à vista, sendo com pouco prazo aí para esses animais que se enquadram China. Eu acho que o que a gente pode esperar aí para essa primeira semana de março, que a gente tem esperado, que a gente está esperando aqui pelas leituras que a gente tem dos registros aqui dentro do aplicativo da AgroBrasil, é que provavelmente a gente vai ter uma consolidação desses preços para o mercado exportador, né, para esses frigoríficos habilitados para a China, para esses animais que se enquadram. Provavelmente nós vamos ter uma consolidação desse animal nos R$310. Acho que o principal drive que fica aí para a semana é que a gente não vinha tendo ao longo de janeiro e fevereiro, que a gente acredita que deve acontecer ao longo de março, é um distanciamento entre esses animais China, mercado chinês, e esses animais para mercado interno. Eu acho que isso vai ser o principal drive aí que deve acontecer ao longo de março. É um distanciamento um pouco maior aí, um pouco mais eminente, né? Um pouco mais eminente do que entre o boi mercado interno e o mercado chinês. Então a gente acha que isso aí deve ser o drive aí para a semana e provavelmente ao longo de março. É uma diferença que pode acontecer entre R$10 e R$15 de um animal para o outro, né?
Agora, ô Caio, esse ajuste no preço da arroba, ela se deu em função do quê? De uma demanda muito forte da China? De um ajuste de preços? O que está acontecendo que justifica o pagamento desses 310 hoje, principalmente para esse tipo de boi China?
Nós tivemos um ágio, na verdade. O dólar deu uma deslanchada muito forte ao longo da semana passada. Tivemos alguns estresses aí em termos externos e políticos, que tacou o dólar para 5,60, atualmente nós estamos com ele a 5,60, então isso aí melhora em muito o ânimo da indústria em poder pagar, porque ela começa a fazer os hedges cambiais agora, de uma liquidação de contrato já de 40, de 30 dias para frente, então ela começa a ter, ela fica um pouco mais animada, essa indústria que faz a parte de exportação. E eu acho que o principal drive que está acontecendo, que provavelmente vai puxar o preço dessa mercadoria para a China, é uma falta realmente dessa mercadoria. Então, quer dizer, o chinês acho que está sentindo que o mercado está restrito, que as ofertas estão restritas, então provavelmente vão ter uns ajustes aí acontecendo. Na verdade, toda a cadeia, né, do agronegócio tiveram ajustes positivos, não só agora em 2021, mas ao longo de 2020. E o mercado chinês, essa exportação, o mercado chinês, ela vinha batendo entre 5, 4.700, 4.600 a tonelada. Isso foi acontecer ao longo do ano passado, né, assim, até 5 mil dólares a tonelada exportada. Foi acontecendo até ao longo do ano passado. Agora, na virada do ano, tivemos alguns pequenos ajustes, talvez 500, 550, mas o que se pleiteia é de mais ou menos um ajuste de uns 10% de alta, né? E a indústria brasileira bate na tecla que realmente ela precisa fazer esse reajuste de preço, porque a mercadoria aqui realmente está muito escassa. Tanto é que a gente pode ler aí em várias matérias o pleito aí das indústrias no Mato Grosso do Sul, pleiteando e buscar boi no Paraguai. Então, quer dizer, a indústria realmente está passando por uma situação onde a mercadoria, onde a matéria-prima dela, que é o boi, está realmente muito escasso. Então, não tem sentido você fazer todo um movimento desse com os animais mais caros, animais que saíram aí ao longo do ano, ganhar mais de R$ 100 por arroba no preço. Não faz sentido nenhuma a indústria continuar repassando essa carne no preço que ela repassou o ano passado. Então, esse é o pleito, essa é a intenção da indústria que exporta, de conseguir repassar para a China pelo menos de 10% a 15% de alta na tonelada exportada, né?
Isso significaria uma carne aí acima de 5 mil, então, por tonelada.
Acho que a briga está entre 5.300 e 5.600, tá? Provavelmente vai acabar mais ou menos, ou vão bater martelo mais ou menos nesse range aí, entre 5.300 e 5.600, acredito talvez até 5.500. Na verdade, a indústria exportadora ela precisa fazer esse repasse, porque a gente falou, todo mundo está ciente que a mercadoria, a matéria-prima dela ficou muito mais cara, e vai ser uma forma dela contrabalancear, por exemplo, a péssima remuneração que ela consegue dentro do mercado interno. Nós tivemos uma cotação, por exemplo, só para vocês terem uma base de comparação, sexta-feira o atacado da AgroBrasil subiu, ele roda de forma dinâmica e foi para o timeline. E na sexta-feira o boi casado para dentro do estado de São Paulo era um boi de 17,80 no boi casado. Então é equivalente carcaça de um boi de R$ 267. Então, quer dizer, a indústria que faz a exportação, ela precisa conseguir esse repasse para o mercado chinês, para o mercado exportador, porque ali ela vai conseguir ter um pouco de margem para contrabalancear um pouco de prejuízo que ela está tendo no mercado interno. Então, ela vai continuar, ela vai pelo menos ficar com o nariz de fora, né? A grande dúvida que paira sobre o mercado agora, principalmente por março, é se a pequena indústria vai conseguir sobreviver e como que ela vai conseguir sobreviver, né? Porque o mercado atacado, o mercado interno está realmente muito retraído, um consumo pequeno e ela não consegue repassar muito mais alta aí para o consumidor brasileiro. Então, as pequenas indústrias realmente estão sofrendo bastante aí nesse primeiro trimestre aí de 2021.
Quem tem exportação consegue meio que equilibrar o faturamento, mas quem trabalha só com o mercado interno tá penando aí para conseguir, Caio. Mas alguma expectativa nova para o mercado interno? Esse anúncio do auxílio emergencial pode mudar essa perspectiva aí de pressão nos preços ou de baixo consumo? Ou você acha que é pouco, hein, Caio?
Eu acho que melhora, né? A gente tem uma melhora sempre sazonal, que são essas viradas de mês, e aí você tem a reposição de estoque. Então, isso aí deve acontecer, provavelmente está acontecendo. Então, você tem um movimento um pouco mais acelerado nos mercados. Então, isso aí deve estar acontecendo agora. O que repassa, o que tem um pouco mais de saída para essa pro atacado. Então, agora é a época, então é um período mais sazonal. Você tem também agora esse auxílio emergencial que vai entrar também, então isso aí também vai dar uma ajuda, vai dar um alento. Só que a carne realmente ela tá virando um artigo de luxo. Apesar da gente ter pouquíssima oferta de boi pronto, e isso aí faz com que o mercado fique enxuto de modo geral, apesar da gente ter uma China, um mercado externo que está demandando e provavelmente vai ter um repasse de alta. A gente não tem 100% da que a gente produz sendo direcionado. Então, esse sharing do que sai e do que fica, em um bom momento, talvez chegue a 30%, a gente consegue direcionar para fora, mas 70% está ficando aqui dentro do Brasil. Então, você tem realmente um gargalo extremamente grande agora, nesse período onde a carne vai ficando cada vez mais cara, né?
E daí justifica esse diferencial que você está trazendo aí para a gente, 10 a R$ 15 entre o boi China e o boi comum.
Provavelmente. Quem é pecuarista, quem está nesse mercado aí de boi, engordando esse animal jovem, né, que a gente chama que esses animais até 36 meses de GTA ou até quatro pentes, o pecuário já está acostumado. Quando ele direciona essa oferta dele para um frigorífico habilitado para a China, o frigorífico já bate bem nessa tecla. GTA dos seus animais até 36 meses, sim. Dentição dos seus animais, qual que é a idade dos seus animais? Ah, até 4 dentes, tudo bem. 24, 25, 30 meses de animais. Falou, ah, tudo bem, então nós vamos fazer uma avaliação carcaça por carcaça. O animal teu que não der a dentição, que não der o GTA, nós vamos descontar X reais. Então isso está muito comum, e provavelmente vai se acentuar mais ao longo de março. Então quer dizer, o animal que não for, que não conseguir ir para o mercado externo, provavelmente essa indústria que é habilitada para a China vai começar, entre aspas, a penalizar um pouco mais, em termos de desconto aí, né? A gente já escuta hoje, é muito comum você escutar 5, 6, até R$ 10. Provavelmente, se a gente tiver um repasse aí de melhora de preço para a China, provavelmente esse diferencial pode chegar até R$ 15, não é de se duvidar. Então, nós vamos ter realmente uma mercadoria de boi, ao ser ofertada para uma indústria, realmente sendo diversificada em termos de preço e qualidade. Então, esse quem que atinge esse mercado provavelmente vai atingir esse preço máximo, e o que não atinge o mercado e for direcionado para mercado interno, provavelmente vai ter esse deságio entre 10 e R$ 15. Isso aí provavelmente nós vamos começar a escutar com mais frequência de agora para frente.
Boa. O Caio, você ponderou aí que todo esse cenário está muito ligado com a falta de oferta. Alguma expectativa de volta de oferta? Expectativa de que fêmeas possam fazer parte ainda das escalas de abate nos próximos meses? Tem alguma luz no fim do túnel em termos de oferta aí?
Alexandre, eu acho assim, o Brasil ele é muito grande, né? E produz o grosso dos nossos animais são produzidos a pasto. Então a gente tentar falar ou tentar colocar uma peneira na frente do sol e achar que a gente não vai ter safra de capim, eu acho que é um pouco irreal. Uma hora ou outra esse animal de pasto vai fazer um pouco mais de volume, uma hora ou outra essa fêmea que seja direcionada para descarte, que esteja vazia ou que não tenha passado pelo padrão de qualidade da prova do próprio pecuarista, em termos de desmamar bezerro mais pesado, não ser boa mãe. Então, uma hora ou outra, essa fêmea vai vir, provavelmente vai vir junto com esse animal que está ganhando peso agora e vai ser ofertado no final das águas. Então, a gente acredita que uma hora ou outra, entre abril e maio, a gente provavelmente vai ter um volume um pouco maior de bois sendo direcionado para abate, principalmente esse animal do capim. Como o Brasil é muito grande, a gente provavelmente vai ter entre abril e maio. Agora, a situação que a gente vem passando hoje, atualmente, em termos de oferta, apesar da gente acreditar que ela deve melhorar entre maio e abril, ela deve permanecer ainda muito pequena, ainda bem restrita em termos de volume. Então, ao longo do ano, a gente não acredita que essa oferta vai ser uma oferta tão abundante assim, a ponto de trazer o boi aí 50 ou R$ 60 para baixo. Então, 2021 vai ser um ano de baixa oferta, mas em algum momento, e a gente acredita que nessa janela entre abril e maio, abril e junho, hora que começar a secar, cessar as chuvas, provavelmente nós vamos ter um aumento, um incremento de oferta, principalmente desses animais de pasto.
Quer dizer, é mais um ajuste, né? Um preço sendo ajustado à realidade aí, do que propriamente uma mudança de patamar, um novo preço muito abaixo do que a gente está vendo hoje, então, né, Caia? No final das contas.
É isso aí, porque não é só a gente está olhando, a gente falou muito sobre a ótica da indústria, a ótica da indústria com essa falta de matéria-prima. Mas quando a gente passa para a ótica do pecuarista, a falta também de matéria-prima para ele comprar tanto bezerro, como ele comprar um garrote, ou quanto ele comprar um boi magro, e aí assim que ele consegue comprar, a falta, por exemplo, do farelo de soja, a falta, por exemplo, do milho pronto e dos preços que essa mercadoria estão sendo ofertadas, também reflete em toda a cadeia que vai ser ofertada também, provavelmente, no segundo semestre, nesse boi de confinamento. Então, o 2021 é um ano extremamente desafiador, principalmente para a indústria que pensa em sobreviver de a médio ao longo prazo, única e exclusivamente do mercado interno. Quer dizer, são fatores antagonais, né? Você vai ter uma dificuldade monstra em fazer na ótica do pecuarista, né? Uma dificuldade monstra em fazer esse animal para coxo, isso aí vai ser o segundo semestre, você tem milho caro, soja caro, farelo extremamente caro e pouco. Você não acha volume, você não acha gente querendo fazer contrato. Uma matéria-prima de bezerro e garrote extremamente cara. Então, quer dizer, isso tudo vai acabar mexendo nessa oferta já do segundo semestre. Então, quer dizer, é um ano desafiador para a indústria, grande ou pequena, e é um ano extremamente desafiador também para o pecuarista, invernista, esse pessoal que vai engordar, tanto para o pequeno como para o grande. Então, são anos, é um ano que a gente acredita que a oferta da matéria-prima boi pronto, ela vai ser pequena o ano inteiro, né? Então, em algum período, provavelmente nós vamos ter um pouco mais de oferta desse boi sendo finalizado a passo, mas ao longo do ano é uma oferta extremamente restrita, justamente em cima desses pontos, por causa desses pontos que nós falamos, né? Não só pelo lado da indústria, mas também pelo lado de quem está disposto a confinar, a terminar seus animais em cima de um confinamento, ou de um trato de manutenção, ou de um semi, né? Ou de um proteinado, é tudo muito mais caro. O que acaba fazendo o pecuarista fazer várias contas antes de partir para fazer a compra dele e direcionar isso para um confinamento.
Muito bom, Caio. Meu caro, por enquanto, muito obrigado. Uma bela análise do Caio. Você entendeu direitinho o contexto, né? O momento aí de precificação da arroba. A gente está contando muito com o mercado externo. Obviamente, a gente tem que ver aí a demanda chinesa, se a China vai estar disposta a pagar esse reajuste que está sendo proposto pelas indústrias. Aparentemente, sim, porque o Brasil é o único que tem volume agora, né, Caio?
A ponto de colocar essa carne na China, né, em termos de volume, qualidade, a gente precisa lembrar que o Brasil tem a qualidade hoje, como qualquer outro país de primeiro mundo, grandes exportadores. Então, em termos de colocar qualidade, fluxo, né, porque o importante é você manter fluxo, e o Brasil tem esse fluxo. Parece que é o Brasil, apesar da nossa cara, a nossa carne hoje. Internacionalmente já não é uma carne mais dada. A gente é um dos poucos países que tem condição de enumerar vários desses itens, né? Qualidade, volume, preço. A gente é um dos poucos que consegue manter esse fluxo para a China, né?
Boa, Caio. Meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Lembrando que o Caio está esperando a sua adesão aí ao AgroBrasil, né, Caio? Aplicativo que, enfim, um aplicativo onde você traz as informações e tem a informação compartilhada aí com o Brasil inteiro, criando um cenário muito fácil de ser analisado e avaliado a partir dessas informações, certo, Caio?
É isso aí, o aplicativo está de cara nova, a gente mudou o logotipo, era verdinho, agora ele está com o logotipo azul, tem algumas novidades ali dentro. O aplicativo não vai parar de crescer, não vai parar de se modificar e se modernizar, então tem várias coisas que vão acontecer ao longo do ano lá dentro. E agora a gente tem até um slogan novo aí do aplicativo AgroBrasil, que é negociou, registrou. Então, que todos aderem aí, vamos aderir ao aplicativo aí, vamos baixar ele, tá disponível nas duas lojas, Apple e Android, AgroBrasil com Z, né, no final, de Brasil com Z no final. E tem que lembrar todo mundo, negociou a mercadoria que foi, em termos de boi, vaca, bezerro, soja, milho, usa o aplicativo para registrar. A sua informação hoje favorece o seu vizinho, e amanhã a informação do seu vizinho sendo registrada vai te favorecer. Então, o ambiente de comunidade do aplicativo que está fazendo ele ser tão grande assim, tão beneficente para todos aí na cadeia.
Legal. Caio, grande abraço, meu amigo. Até a próxima.
Obrigado a todos, um abraço, boa tarde.
Valeu. Tá aí Caio Junqueira, Cross Investimentos, aqui com a gente, trazendo, portanto, esse novo preço aí do mercado sendo praticado já, R$ 310 por arroba. Mas o Caio lembrou que esse é um preço pago pelo boi China e que o diferencial entre o boi China e o boi comum tende a aumentar aí nos próximos dias, entre 10 até R$ 15. Porque existe aí uma negociação dos frigoríficos com o mercado internacional que está facilitando, né, esse repasse para o boi China. Mas isso não está acontecendo com o boi de mercado interno, então, portanto, essa diferença deve se alongar aí ao longo do mês de março. Vamos ficar atento a ela. Bom, rapidamente, vamos às informações do mercado do boi lá na B3, mercado em alta. Março, R$ 304,95, alta de 0,68%. Abril, R$ 300,85, alta de 1,19%. Junho, R$ 294,00, alta de 2,44%. Indicador CPEA, trabalhando aí, fechou aí a última sexta-feira, R$ 303,15, com uma alta de 0,2%. Provavelmente o indicador deve trazer a novidade hoje no final do dia, e assim que o CPEA divulga lá no site deles, a gente divulga aqui também no Notícias Agrícolas, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Daqui a pouco a gente volta, na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive.